Rádio Fiscar Notícias.
Presidente do INSS é demitido após firmar contrato com empresa de informática, mesmo com parecer técnico contrário.
A aposentadoria por idade só poderá ser pedida por telefone ou internet a partir do dia 21.
O Fiscar realiza reuniões abertas para fortalecer as políticas públicas de ações afirmativas.
Com quase 10 mil inscritos, provas do concurso público para a Prefeitura de São Carlos acontecem no domingo.
Agentes de trânsito participam da campanha Maio Amarelo nas escolas municipais.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 5 minutos desta quarta-feira, dia 16 de maio.
O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Francisco Lopes, foi demitido hoje depois de uma reportagem do jornal O Globo ter informado que o órgão contratou, mesmo com um parecer contrário da área técnica, uma empresa para fornecer programas de computador para o próprio instituto. A demissão deve ser formalizada e publicada no Diário Oficial da União, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento Social, ao qual o INSS é subordinado.
Segundo o jornal, o contrato no valor de quase 9 milhões foi assinado mesmo após parecer de técnicos do INSS indicar que os programas de computador oferecidos pela RSX não teriam utilidade para o órgão. Ainda de acordo com a reportagem, depois de liberar 4 milhões à empresa sem obter nenhum serviço em troca, o presidente do INSS admitiu ter autorizado o gasto sem verificar a procedência da empresa.
Ainda conforme a reportagem do jornal O Globo, a RSX fica numa pequena sala comercial num prédio residencial em Brasília e se parece com uma distribuidora de bebidas. Uma funcionária que trabalha no local na organização do estoque de vinhos e atendimento por telefone é a única pessoa que se encontra lá. Além dela, também apenas há um técnico de informática.
Na internet, a RSX apresenta em seu site uma lista de estatais, entidades de classe empresarial e órgãos públicos que teriam contratado seus serviços. Segundo a reportagem, a Petrobras e a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, seriam clientes. Procuradas pelo jornal, ambas as instituições negaram ter negócios com a RSX.
Também, segundo a reportagem, a ideia de contratar a empresa RSX surgiu no gabinete do presidente do INSS, Francisco Lopes. O contrato foi feito por meio de uma ata de preços, uma modalidade de compra de governo que dispensa a licitação. Lopes teria determinado ainda que a empresa fosse remunerada para construir um programa que fosse capaz de fazer varreduras no sistema do órgão e a identificar vulnerabilidades de segurança.
Um dos donos da RSX, Raul Maia, admite não ter condições de produzir o que se comprometeu a entregar. Abre aspas. A gente compra a licença e revende para o cliente. Além de intermediação, nossa função vai ser a execução do serviço. Nós somos distribuidores da solução, disse Raul Maia ao Globo.
A área técnica do INSS chegou a alertar Francisco Lopes sobre o contrato quando verificou o tipo de programa de computador e o volume de recursos envolvidos na negociação. Um relatório de 25 páginas, assinado por 8 técnicos, apontou, entre outras questões, que não havia sido identificada a necessidade de contratação do software. O relatório também chamou a atenção para a falta de amparo técnico ao negócio, a possível inutilidade da compra para o órgão e o risco de desperdício de recursos públicos.
A empresa contratada, a RSX Informática, com sede em Brasília, divulgou nota na qual nega ter envolvimento com irregularidades e se colocou à disposição dos órgãos de controle. Ela também informou que nos últimos 12 anos prestou serviços a vários órgãos públicos.
Em nota, o INSS disse que o contrato com a empresa RSX foi cancelado por determinação do próprio Francisco Lopes. A nota informa ainda que o INSS determinou uma abertura de diligências e procedimentos para esclarecer todos esses fatos.
Ainda sobre o INSS, a partir da próxima segunda-feira, dia 21, o Instituto deixará de agendar atendimento presencial para pedidos de aposentadoria por idade e salário maternidade. Os dois benefícios só poderão ser solicitados por telefone ou internet.
Essa análise para a concessão da aposentadoria por idade e do salário maternidade já é feita automaticamente com base nos dados disponíveis nos sistemas do INSS do governo desde setembro de 2017. Mas até então também era possível fazer o pedido pelo modelo de agendamento, que agora ficará indisponível.
Os benefícios poderão ser solicitados no site do Instituto ou pelo telefone 135. O segurado receberá um número de protocolo e só será chamado a uma agência do INSS em casos excepcionais, como na falta de documentos.
De acordo com o INSS, a mudança deve reduzir o tempo de análise dos pedidos. Segundo o órgão, outros benefícios também vão passar a ser solicitados dessa forma em breve. O site do INSS é o www.inss.gov.br.
E aqui na UFSCar, a Secretaria-Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, a SAAD, está promovendo reuniões abertas nos quatro campi da universidade para debater o fortalecimento das políticas públicas de ações afirmativas e propor mecanismos de combate às fraudes no sistema de reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras. Nestes encontros também serão registradas as proposições das pessoas presentes.
Ontem, aqui no Campus São Carlos, aconteceu uma dessas reuniões e a jornalista Kelly Godoy foi acompanhar. Nessa reunião foram abordados os meios e os procedimentos para a construção de uma comissão permanente que vai verificar a autodeclaração racial para a UFSCar. Além, é claro, de também ter sido discutido o papel destas comissões.
Ela conversou com o Djalma Ribeiro Júnior, secretário-geral da SAAD UFSCar, com a professora Eva da Silva, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Araraquara, com Danilo de Lima, pós-graduando em Educação na UFSCar, e com Casimiro da Silva, cientista social. Vamos ouvir.
Como as instituições federais podem combater fraudes nas políticas de ações afirmativas?
São políticas públicas que já existem, no caso da UFSCar, há 10 anos, né? E mais generalizada desde 2012, com a Lei 12.711, que reserva vagas para as pessoas que se autodeclaram negras. E nesse tempo, né, desde 2012 para cá, vem se notando fraudes, né, nas autodeclarações, sobretudo em cursos de medicina e de algumas engenharias.
A criação de mecanismos de combate às fraudes está sendo discutida em reuniões abertas nos quatro campi da UFSCar.
A universidade ela tem, por exemplo, a autodeclaração, que tem que ser assinada na frente da coordenação quando a pessoa vem fazer a matrícula, é um passo. Esse debate que a gente está fazendo agora, nesse momento, já foi realizado em alguns outros momentos também. A gente tem comissões para apurar denúncias de fraudes, então ela já vem trabalhando. E também, no âmbito do concurso público, que também existe vagas reservadas para as pessoas que se autodeclaram negras, existe já uma comissão que atua, né, na questão da heteroidentificação, que é da verificação da autodeclaração. Isso é muito importante também frisar, que não é a comissão que vai dizer se a pessoa é negra ou não, é a primeira parte de uma autodeclaração. A autodeclaração precisa ser valorizada e fortalecida. Mas as universidades precisam criar mecanismo para identificar esse documento, verificar esse documento, né? Então, assim, é mais um passo, e um passo que está sendo dado acompanhando o debate que está acontecendo no cenário nacional. Já existem universidades federais que possuem comissões de verificação da autodeclaração racial antes da matrícula, né? Nós aqui na UFSCar não temos. Esse debate vai servir para a gente conversar. Conseguimos fazer, como que a gente precisa fazer, de que maneira, e aproveitar essas experiências dessas outras universidades.
A professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Araraquara, Eva da Silva, veio compartilhar a experiência das comissões de verificação das autodeclarações instaladas no ano passado.
No momento atual, todas as unidades da Unesp, com as suas comissões locais, estão fazendo, né, a verificação dos alunos que ingressaram em 2018 pelo sistema de reservas de vagas.
Para a professora, as comissões podem ajudar a garantir o acesso de quem realmente tem direito.
A política, né, de ação afirmativa, em particular a reserva de vagas, é uma conquista, né, uma demanda social conquistada pelo movimento social e, portanto, sujeitos que dela podem ser beneficiados são aqueles que de fato devem estar ocupando essas vagas, né?
Danilo de Lima, estudante de pós-graduação em educação na UFSCar, lembra que essa é uma demanda antiga do movimento negro.
O movimento negro tem protagonismo nessa pauta, né? As primeiras organizações negras, foram as primeiras a denunciar a questão das fraudes nas cotas, nas ações afirmativas. Lá na UERJ, em 2002, 2001, assim começou a política de ação afirmativa no Brasil em nível de graduação. E ao longo desses últimos 10 anos, o movimento negro tem tido muito protagonismo nessa fiscalização dessa política pública. Mas eu gostaria de deixar registrado que essa é uma demanda que precisa se espraiar para a sociedade, para o conjunto da sociedade, porque é necessário que um estudante hoje de ensino médio entenda que o direito dele também está sendo violado se ele é de baixa renda e tem alguém fraudando uma política pública tão importante como essa para entrar como cota social, por exemplo.
Em São Carlos, a luta pela reserva de vagas começou bem antes, reforça Casimiro da Silva, militante do movimento negro e formado em ciências sociais na UFSCar.
Nossa luta aqui em São Carlos, efetivamente, dentro da academia, ela começa na década de 70. Alunos negros que naquela época, por exemplo, se podia contar na mão, eram 5 alunos. Eu era um deles. E nós já trazíamos essa preocupação da ampliação da participação da comunidade negra nas universidades. Trouxemos pesquisadores que já faleceram, inclusive um deles, Eduardo Oliveira, que inclusive tem a biblioteca dele aqui junto à Universidade Federal. E hoje eu vejo com muita alegria, efetivamente construído o NEAB, por exemplo, que foi uma das plataformas da nossa reivindicação. Tem um núcleo de estudo que se contrapusesse à história oficial do negro no Brasil.
Para Casimiro, a questão racial e o respeito aos direitos adquiridos devem ser debatidos com toda a sociedade.
E fazer uma pergunta: Brasil, vocês gostam de negro? De que forma vocês gostam dos negros? Jogando futebol apenas? Fazendo as músicas, os sambas, no carnaval? Nós não queremos só isso. Nós queremos que o Brasil goste dos negros, sendo professores negros, tendo generais negros, tendo médicos negros, em todas as esferas da produção do capitalismo nesse país.
Muito bem colocado, Casimiro. Fica a reflexão para todos refletirem nessa tarde. É importante ressaltar também que a intenção da SEAD, da SAAD com essas reuniões é contextualizar o tema dentro de uma perspectiva histórica ampla que aponta o protagonismo da resistência do movimento negro.
No dia 22 de maio, a reunião aberta sobre a temática será no campus Sorocaba, no auditório do edifício Atelab, a partir das 5h30 da tarde. No campus Lagoa do Sino, a reunião aberta será no dia 29 de maio e no campus Araras, no dia 12 de junho.
Todas as pessoas interessadas em debater essa temática, né, em debater as políticas públicas de ações afirmativas, estão convidadas a participar. Tem mais informações no portal da UFSCar. Acesse ufscar.br e fique por dentro.
Agora atenção, você que se inscreveu para os concursos públicos da Prefeitura de São Carlos. As provas para as vagas nas áreas administrativas, de saúde e educação acontecem no próximo domingo, dia 20, em 2 horários, manhã e tarde.
Se você é uma das quase 10 mil pessoas que se inscreveram e tiveram a inscrição homologada, a inscrição aceita, fique atento e é muito importante que você verifique os horários e os locais da sua prova.
As provas terão duração de 3 horas e serão realizadas em vários locais. Para o concurso que acontece no período da manhã, os locais de acesso serão abertos às 8 horas da manhã e fechados às 9 horas da manhã. No período da tarde, os portões serão abertos às 2 da tarde e fechados às 3 da tarde.
Os candidatos precisam comparecer ao local de prova com antecedência. residência, com um documento original com foto e uma caneta esferográfica azul ou preta. Também é recomendado, mas isso não é obrigatório, é apenas uma recomendação, que se leve o comprovante de inscrição.
Para quem vai fazer a prova para auxiliar administrativo aqui no campus São Carlos da UFSCar, a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, a secretária de Administração e Gestão de Pessoal, Helena Antunes, tem um alerta. Vamos ouvir.
No período da tarde, o concurso que vai se realizar nas dependências da Universidade Federal de São Carlos vai ter cerca de 5.500 pessoas fazendo prova naquelas dependências. E a gente já observou em concursos de outros locais que utilizam aquelas dependências que portão de entrada é único, pode haver congestionamento se as pessoas chegarem praticamente todas ao mesmo tempo. Então, a gente aconselha que as pessoas cheguem com certa antecedência, as pessoas visitem o local da prova, vejam como chegar lá. E aqueles que vão prestar a prova nas dependências da Universidade Federal de São Carlos devem estar atentos, porque a entrada vai ser única pela porta principal dos blocos. Os candidatos devem comparecer com uma certa antecedência. Nós solicitamos uma quantidade maior de ônibus circulando na cidade para esses locais, né? Então, a gente tem assim, o apoio aí da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito junto à empresa de ônibus. E a gente espera, então, que se transcorra na maior normalidade possível, que as pessoas, né, se preparem para comparecer aí com uma certa antecedência.
Muito importante o alerta da Helena às 16 horas mais 5 minutos. Então, atenção, mais uma vez, os locais de prova e os horários e outras informações sobre esse concurso estão no site da Prefeitura, em www.saocarlos.sp.gov.br.
E durante todo esse mês acontece a campanha Maio Amarelo, que nasceu com uma só proposta: chamar a atenção de todos para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Aqui em São Carlos, os agentes de trânsito também estão fazendo parte dessa programação.
Isso mesmo, os amarelinhos estão percorrendo os centros municipais de educação infantil, ensinando as crianças sobre o comportamento adequado no trânsito. Os agentes montam uma pista educativa na própria escola e, de uma maneira lúdica, fazem esse trabalho de conscientização.
Andréia Blota Pejão Sanches, diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Osmar Stanley de Martini, que já recebeu a visita dos agentes de trânsito, falou sobre a importância da campanha. Vamos ouvir.
A escola tem um papel fundamental na vida dessas crianças, porque aqui eles vão aprender, né, qual a forma correta de estar agindo, né, perante o trânsito, perante as placas de sinalização, respeito. Acho que é mais ou menos o que a gente tenta trabalhar com eles. Mas é um trabalho de formiguinha. Então a gente começa, né, como nós fizemos a parceria com o pessoal do trânsito, ainda eles vieram. Então eles estão plantando uma semente junto com a gente, reforçando aquilo que a gente já faz diariamente, né? Então hoje, por exemplo, ele fez uma pergunta que foi muito engraçado, que ele perguntou quem é que anda no banco da frente do carro, né? E a criança não mente, a maioria levantou a mão, né? Que anda no banco da frente. Mas aí teve uma criança que indagou, né? Mas eu ando no banco da frente porque no carro do meu pai não tem banco de trás. Então tem aquele que, né? Então é assim. E a questão de jogar o lixo para fora, né, do carro, a questão de atravessar sempre na faixa de pedestre, que é uma luta diária na frente da escola, que nós temos a faixa de pedestre, mas a maioria não respeita, né, nem os pais com os filhos e nem as crianças, né, principalmente os carros, né? Aí, então, assim, eu acho que se a gente começar desde pequeno, trabalhar com eles, essas questões básicas, eles vão estar representando isso perante os pais, né? Então, eu acho que isso é muito importante.
Segundo o Francisco Petrucelli, que é o agente de trânsito que está ministrando essas atividades nas escolas, as crianças repassam o que aprende para os pais. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
É importantíssimo o trabalho, porque a gente vê que a gente está conseguindo plantar uma sementinha. Se a criança aprende uma coisa que a gente fala, que é o simples de não jogar um lixo na rua, já é um progresso, porque essa criança, com certeza, ela vai levar isso para o resto da vida, tá? Quanto a vir, é gratificante estar aqui com as crianças fazendo isso. E a gente usa isso como um feedback, porque a criança tem aquela questão de não mentir. Então elas falam realmente o que acontece, o que elas falam. E o nosso trabalho é tentar ir acostumando a criança com essa questão de trânsito, que é muito complicada. Eles são novos ainda, mas eles... É uma inserção que a gente faz para, quem sabe, num futuro aí, a gente ter um condutor de veículo, um pedestre, um cidadão melhor. Eles falam tudo que meu pai joga lixo na rua e a gente tenta fazer com que eles transmitam essa informação para o pai. Essa faixa etária de 4 a 5 anos é um pouco mais complicado. Acima de 7 anos, a gente tem assim, uma resposta que pais, avós de criança, vem e fala: olha, você foi na escola do meu filho, do meu neto, e ele falou para mim que eu faço isso errado, que eu faço isso errado, ele fica agora pegando no meu pé, ele fica fazendo o teu trabalho. E é essa a ideia. Se ele hoje pega no pé, quem sabe num futuro a gente consiga melhorar.
Para o secretário de Transporte e Trânsito, Coca Ferraz, a criança, como usuário diário do trânsito, pode e deve aprender princípios de segurança e respeito à sua vida e à do outro. Abre aspas. Ensinamos para o agora e não apenas para quando crescerem. Assim, não há dúvida que serão cidadãos mais tolerantes, solidários e que irão valorizar a sua vida e a do próximo, garantiu.
Os Centros Municipais de Educação Infantil Vicente Bota, Benedita Sodré, Otávio de Moura, Monsenhor Siqueira e Nilson Gonçalves serão as próximas escolas que vão receber a pista educativa e as orientações dos agentes de trânsito neste Maio Amarelo. Bom, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Também tem mais informações na TV Ufscar. Acesse facebook.com/TV Ufscar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos. Uma boa tarde para você e até mais.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio Ufscar Notícias. We'll be right back.